RFI Convida. Elcio Ramalho.
Neste dia 1º de janeiro, Jair Bolsonaro assume a presidência do Brasil e com ele abre-se um novo capítulo na história política do país. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com Maurício Santoro, professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por falar com a Rádio França Internacional. E primeiramente gostaria de saber como será, na sua opinião, o início do governo Bolsonaro. Vai ser com o pé no acelerador, ele prometeu bastante reformas. O senhor acredita que esse início vai ser um início acelerado?
Bom, obrigado, Elcio. Realmente, nós vamos começar o governo agora, depois de um ano eleitoral muito tenso no Brasil, né, com um nível de polarização ideológica como raramente se viu na história brasileira, e há uma grande expectativa sobre o que vão ser os primeiros meses do governo. Agora, eu acredito que, em função da maneira como o sistema político brasileiro é organizado, da maneira como o Estado brasileiro é estruturado, que vai demorar algum tempo até as primeiras medidas do presidente Bolsonaro terem algum efeito. A gente veio agora a montagem de um ministério que basicamente reflete três grandes conjuntos de tendências políticas, né? Aos militares, à bancada religiosa e os liberais na economia, e ainda não está muito claro como essas tendências um tanto contraditórias vão trabalhar conjuntamente. Há divergências bastante expressivas entre elas em vários pontos, em particular na política externa. Então eu acredito que os primeiros meses vão ser sobretudo dessas várias correntes do governo Bolsonaro tentando encontrar uma maneira, né, de trabalhar em equipe, e do governo desenvolvendo um padrão no seu relacionamento com o Congresso. Essa é uma grande incógnita, porque o ministério atual tem muito pouca participação de parlamentares, o que é algo raro desde a redemocratização no Brasil. Então vai levar também alguns meses até o governo ser capaz de chegar a algum tipo de entendimento com as várias bancadas no Congresso, com os vários partidos políticos, sobre quem vai ser governo, quem vai ser oposição, como é que isso tudo vai funcionar.
Agora, essa é uma situação inédita, Maurício, ou seja, esse governo, né, o presidente que assume, não é novidade um partido não ter a maioria no Congresso brasileiro, cria-se muita dúvida de como vai ser essa relação do executivo com o legislativo. É possível imaginar que vai ter alguma facilidade dessa nova equipe, com o novo Congresso que também assume, né, um novo grupo de parlamentares?
Todos os presidentes brasileiros, desde o Fernando Collor, governaram em minoria. Agora, há algumas particularidades no governo Bolsonaro. Duas delas são as mais importantes. A primeira é que é o Congresso mais fragmentado da história do Brasil. Nunca houve tantos partidos políticos presentes no mesmo Congresso, são 30, e eles ficaram, cada um deles, com pedaços muito pequenos da representação parlamentar. O maior partido na Câmara dos Deputados, né, que vai começar agora em janeiro, é o Partido dos Trabalhadores, que evidentemente será a oposição ao Bolsonaro, e mesmo o PT tem pouco mais de 10% do Congresso. O partido do presidente, né, o Partido Social Liberal, tem também em torno de 10%, é a segunda maior bancada, e os outros 80% estão fragmentados em 28 partidos. Então, vai ser mais difícil fazer coalizões, vai ser mais difícil montar essas bases de apoio. Provavelmente elas terão que ser feitas a cada votação importante, negociando ali, né, em cada momento de discussão. E o segundo ponto é que os ministros do governo Bolsonaro não representam esses grandes partidos políticos. A gente tem praticamente só os democratas e o próprio partido do Bolsonaro representados nesse gabinete. Então há um vazio nesse diálogo entre os ministros e o parlamento que vai ser difícil de preencher. Inclusive há muita discussão se essa montagem do gabinete vai se sustentar, ou se não vai chegar algum momento num futuro breve, nos próximos meses, em que o presidente terá que fazer aí um rearranjo dos seus ministros para, de alguma maneira, contemplar o Congresso. Agora, por que o Bolsonaro montou um ministério dessa maneira? Isso também não veio à toa. Ele montou um gabinete ministerial que representa, basicamente, as duas únicas instituições nas quais a maioria dos brasileiros ainda tem alguma confiança, que são as Forças Armadas e as igrejas. E é claro que os partidos políticos, os políticos profissionais vivem neste momento no Brasil uma situação muito difícil, né, de falta de confiança por parte dos cidadãos, né, de uma descrença muito grande. Mas com toda essa descrença, os presidentes ainda precisam dos partidos e dos políticos tradicionais para governar. Fica isso como um grande desafio para o Bolsonaro.
Agora, se essa negociação com o Congresso vai ser de maneira tão fragmentada e praticamente caso a caso, como você comentou, isso não fragiliza? O governo já não começa fragilizado no sentido de não conseguir logo de cara construir uma base sólida dentro do Congresso?
Esse é um dos grandes problemas que o Bolsonaro enfrenta no início do seu governo, né? Os problemas são muitos e são graves, né? A situação da economia brasileira, a polarização e a divisão na sociedade, e também esse elemento de fragilidade na relação com o Congresso. E uma coisa que nós podemos observar nessa história brasileira desde a redemocratização é que aqueles presidentes que perderam essa capacidade de diálogo com o Congresso não terminaram os seus mandatos. Isso aconteceu com Fernando Collor, isso aconteceu com Dilma Rousseff. Então é absolutamente essencial para o presidente manter a maioria no Congresso por meio dessas negociações, né? O que nós chamamos no Brasil de presidencialismo de coalizão. O Bolsonaro tem sido muito crítico a isso e tem dito que vai ser capaz de governar sem a necessidade de fazer esse tipo de acordo com os partidos. Em geral, essas negociações passam pela distribuição de ministérios, de diretorias de empresas estatais, por outros tipos de cargos públicos, né? E fica a dúvida de até onde o Bolsonaro será capaz de governar sem esse tipo de arranjo.
Nesse sentido, até essa questão em que ele e os seus familiares estão implicados, que é uma atividade econômica, né, de uma movimentação financeira suspeita, aí inclusive não está totalmente esclarecida essa situação. Isso fragiliza ainda mais o Bolsonaro nesse momento de compor, uma vez que já existe uma certa desconfiança até da prática política dele, né? Uma vez que ele se elegeu dizendo falando que ele tem uma prática ética, né, da política, e até agora não se resolveu, né? Não se esclareceu uma prática envolvendo seus familiares. Isso fragiliza de alguma forma?
Existem duas grandes denúncias de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. Uma delas é a denúncia de Caixa 2, durante a campanha presidencial, de uso ilegal de redes sociais, de mecanismos de comunicação digital, né, nas denúncias reveladas pelo jornal Folha de São Paulo. E a outra, essa leva de denúncias mais recentes, envolvendo assessores do Flávio Bolsonaro, um dos seus filhos, que é senador eleito pelo Rio de Janeiro. O que essas denúncias mostram, em particular as denúncias que envolvem o Flávio Bolsonaro, é um padrão de corrupção típico do baixo clero da política brasileira, onde os assessores parlamentares devolvem uma boa parte do seu dinheiro aos próprios políticos, né? Ou acabam usando, né, esses mecanismos como um fio condutor de dinheiro cuja origem não é clara. São denúncias muito graves e, se elas de fato forem confirmadas pelas investigações, elas vão ser uma sombra que vai pairar sobre o governo Bolsonaro. Em geral, se diz que os presidentes, no início de seus governos, têm uma espécie de lua de mel com a opinião pública, né, com a própria imprensa, mas isso não vai acontecer com o Bolsonaro. Ele já começa com uma pressão bastante grande em termos dessas denúncias. E aí há um paralelo com o que foi o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Quando a Dilma foi reeleita, ela também começou o governo sofrendo ali uma série de denúncias, uma série de acusações muito ligadas à Operação Lava Jato, que estava ali no início do seu funcionamento. Então, eu acredito que essas denúncias contra a família Bolsonaro vão ser uma espécie de nuvem, né, acima do governo. E se o governo falhar nos meses iniciais em estabelecer esse diálogo com o Congresso, em conseguir, de algum modo, responder aos anseios na economia, às preocupações com a segurança pública, essas denúncias podem crescer de volume e se tornarem um problema bastante grave para o governo.
Outro ponto que você destacou, Maurício Santoro, foi com relação a esses nomes de peso dentro do governo, saber como que essa equipe formada, né, pelo ex-ministro, ex-juiz e que vai assumir a pasta da Justiça, o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, no Ministério da Economia, são personalidades também com pouca experiência política, não é? Isso cria mais obstáculos para o governo Bolsonaro, quer dizer, ou eles têm força suficiente, são nomes suficientes para impor um novo estilo político no Brasil?
É um dos grandes temas da campanha eleitoral de 2018 foi o desejo dos brasileiros em renovar a política, em trazer novos nomes, né, novos rostos, pessoas que de algum modo pudessem promover essa transformação. Esse desejo é perfeitamente legítimo, mas há um contraponto nele, que é a falta de experiência de muitas das pessoas que vão assumir cargos ministeriais no governo Bolsonaro. E nós temos aí uma série de militares que nunca tiveram essa experiência política e vão assumir pastas como defesa, ciência e tecnologia, o gabinete de segurança institucional. Temos o Moro no Ministério da Justiça, o Paulo Guedes no Super Ministério da Economia, né, que está juntando responsabilidades que anteriormente eram divididas entre vários órgãos públicos. Então, ter alguns ministros que são nomes novos na política é interessante, é um mecanismo de renovação. Mas ter a maioria do gabinete formado por esse tipo de personalidade pode também se tornar um problema, em particular diante dessa fragilidade atual do futuro governo com o Congresso, né, essa hiperfragmentação na Câmara dos Deputados, muitos deputados começando pela primeira vez também no Parlamento, né, de primeira viagem. É muita gente nova, é muita gente sem experiência e podemos esperar também alguns meses aí bastante turbulentos na medida em que essas pessoas forem aprendendo as regras desse novo ofício, né? E são regras bastante complexas. A política brasileira funciona muito com base em tradições informais, em redes de conhecimento pessoal. Então não é simples, não é trivial gerenciar um ministério no Brasil. Desenvolver essa relação com o Congresso é um desafio enorme.
Muito obrigado, Maurício Santoro, professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais da UERJ, pela entrevista ao RFI Convida.
Eu que agradeço.